Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha, gol!
Caroço, o podcast Gol de Bola.
Companheiros, começa aqui mais uma edição do Caroço, o podcast bom de bola. Eu que já rodei esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, posso dizer. É o futebol como você nunca ouviu antes. Estamos no podcast em Brasil e também no www.caroco.com.br. Caroco porque a internet não aceita S.
Cedilha, presidente.
Isso, porque a internet não aceita ser cedrilha. Pra começar, uma homenagem ao grande craque pinguço irlandês George Best, que morreu dias atrás por causa da marvada. Coitado.
Som de placa. Uma obra-prima no gramado e na vitrola.
Tornei-me um ebre na bebida, busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou.
Pode-se dizer que George Best veio ao mundo com uma música para chamar de sua. 10 anos antes de ele nascer, aqui no Brasil, o carioca Vicente Celestino tomava conta do dial com a clássica O Ébrio, lançada em 1936. Para falar de George Best, convocamos um especialista, Dario Palhares. Dario, conta pra gente um pouco deste e de outros cachaceiros ilustres de nossos gramados.
E ó, Dario, te considero pra caralho.
Me aconselham e aliviam os meus tormentos.
Já fui... Quem disse que futebol e pinga não combinam? Morreu o George Best, morreu jovem, com apenas 59 anos. Ele foi um dos maiores craques britânicos de todos os tempos. Eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos dele em videotape pelo Manchester. E ele era um jogador assim, na linha ali, não muito atrás de um Cruyff e Maradona. Era um espetáculo.
Mas morreu, ainda ali, morreu assim, com 59 anos, mas com uma aparência de quase 70, assim,
sim,
né? Ele tava bem acabadão.
E com o segundo fígado, né? Porque o primeiro não aguentou, né? O cara era profissional. Aliás, é uma tradição ali nas ilhas britânicas, né? Eles gostam, cultuam, né, do esporte, o futebol e o copo. Né?
O alterocopismo.
Ele era nascido na Irlanda do Norte, né?
Isso.
Se falha a memória. Né?
Exato.
E ele tem uma frase célebre, né? Passei sem mulher e bebida durante o tempo e foram os piores 20 minutos da minha vida. Quer dizer, realmente o sujeito era profissa, né?
Profissional. E com 25, o auge dele foi no final dos anos 60, quando ele chegou a ser apontado como quinto Beatle, né? Ele era cabeludo, né? Um sujeito cabeludo, enfim. Tinha um apelo, né, para a juventude. Mas pouco tempo depois, com 25, 26 anos, ele já era um jogador acabado. Acabado, ele ficou no Manchester até 74, tinha só 28 anos, aí começou a rolar a ladeira abaixo, né?
E não disputou Copa do Mundo, né?
Não, ele se, enfim, não é o caso, mas se a Grã-Bretanha tivesse uma seleção, jogasse na unificada, ele certamente teria atuado na Copa de 70, talvez na de 66. Ele começou a carreira no final da primeira metade dos anos 60.
Não foi campeão do mundo, mas foi campeão da Copa dos Campeões da Europa,
isso,
em cima do Benfica.
Isso,
em
68, um jogaço. É. Né? Ele foi um dos grandes nomes daquela partida.
E para o pessoal mais jovem entender, ele é assim, uma espécie de David Beckham do nosso tempo, com uma diferença fundamental, que ele não era metrosexual. Tinha essa história de ficar arrumando cabelo, cada dia aparecer com um cabelo novo.
Exato.
Essa unha.
Não, ali nada de Beckham, assim. Quer dizer, mas para entender um pouco a proporção dele, nos anos 60, era mais ou menos essa, né?
E ele teve vários, né, discípulos, né? Bons jogadores e também bons bebedores. Só que de cabeça assim me vem o nome do Paul Gascoigne, né? O Gadzo, né? Jogou na Copa de...
Gadza.
Jogou na Copa de 90. E o grande Billy Brenner, esse grande cachaceiro também, atuou na Copa de 74 pela Escócia. Depois ele foi expulso da seleção escocesa, que teve envolvido numa briga num bar, se não me engano, lá nas Ilhas Britânicas, em que morreu um sujeito. A partir desse dia, enfim, ele não vestiu mais a camisa da seleção escocesa.
E nos trópicos aqui a gente tem bons exemplos?
Ah, os brasileiros também não ficam muito atrás. Bom, tem algumas histórias trágicas, como a do Garrincha, né, que se tornou alcoólatra, morreu também, esse muito mais jovem que o Best. O Garrincha morreu com 49 anos. Né? Tem a nova geração, o Diego Tardelli, né, que enfim foi afastado de São Paulo, chegou lá cheirando pinga lá no treino. Teve também um caso triste nos anos 50, o Veludo. O Veludo era um goleiro do Fluminense que chegou a botar o Castilho no banco e classificou o Brasil para a Copa de 54 na Suíça. Teve atuações fantásticas. Aí, a pinga foi mais forte, ele caiu em desgraça. Mesma história do nosso amigo Best. Ainda chegou a passar pelo Santos, quando o Santos estava montando aquele time ali com Pepe, Tite, Zito, não segurou e morreu jovem também.
Tem o doutor, né?
O grande doutor Sócrates.
Mas esse passou incólume, né, pelo jeito?
Passou, mas tem boas histórias, né? Eu me lembro uma vez de ter falado com o Osmar de Oliveira, médico, ortopedista e tal, que ele era numa época da comissão de antidopagem, de algum campeonato aí e tal. E ele lembrava que a pior coisa que podia acontecer pra eles era o Sócrates cair no exame antidoping. Porque ele ficava enrolando no vestiário, não fazia lá o xixizinho no vidrinho. Não dá, doutor, não dá, preciso de uma cerveja, preciso tomar uma loirinha e tal. E ficava tomando a caixa inteira antes de fazer, batendo papo, aquele jeito do Sócrates. Tal, fumava, tomava cervejinha, ele saiu no estádio 8 da noite, tal, todo mundo querendo ir embora, e o Sócrates lá só tomando a sua cervejinha antes de colher o material pro antidoping.
Osmar de Oliveira, que foi médico do Corinthians durante uma larga temporada, né?
Comentarista, esportivo.
Mas o The Best mesmo era o Jorge.
Era o Jorge, né? era o Best era o Jorge. Bom, então fica aqui a nossa homenagem aí a esses grandes e maravilhosos cachaceiros, né? E que o Best seja muito bem recebido lá na terra dos maltes eternos.
Ele vai ser recebido pelo Vinícius de Moraes, já está tudo acertado.
Com certeza.
E o ataque já está pronto, né? Garrincha pela direita.
Garrincha, canhoteiro na esquerda, canhoteiro também era chegado.
Canhoteiro também gostava, né? Canjibrina.
No miolo do ataque. O Jorge Best, na verdade, era ponta direita, né?
Mas ele pode, meio, hoje em dia, dependendo do técnico que tiver lá em cima,
verdade,
dá para armar
o
ataque.
Tem que jogar ali. Problemática e solucionática.
O professor De Pasquale não derrapa na grama e nem na gramática.
Expressões estranhas, campeonatos malucos, histórias de fantasma. Aqui a gente sempre resolve um enigma do futebol. Professor De Pasquale, a pergunta de hoje é: qual o time de futebol mais antigo do mundo?
Muito bem. O time mais antigo do mundo vem da terra dos Rolling Stones, chama-se Notts County, uma agremiação nascida no ano de 1862 na Inglaterra. Tem sede em Nottingham, na cidade do Robin Hood, e foi um dos 12 membros fundadores da Liga de Futebol Inglesa, que surgiu em 1888. Ao longo de sua história de 143 anos, o Notts, como era conhecido, já figurou em todas as 4 divisões do futebol inglês. Atualmente, para a tristeza de seus torcedores, o clube disputa a 3ª divisão. É realmente uma pena, uma peninha para um time que ostenta o título de mais antigo do mundo e que já foi campeão da Copa na Inglaterra. A conquista ocorreu no ano de 1894 e o Notts County derrotou o Bolton na final. Ganhou de 4 a 1.
E se você tem alguma dúvida, mande o seu comentário no podbr.com ou no caroco.com.br.
Fala que eu te escuto. 3 perguntas para o senhor.
Mas que senhor, mano?
O senhor de hoje é um senhor pra massa corintiana. João Roberto Basílio, ou simplesmente Basílio. O Basílio da Fiel, herói do histórico título paulista do Corinthians em 77. Ele conversou com o Fábio Altman.
Correndo pro Renato Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou o Basílio de cabeça, tentou o
Basílio, é verdade que o Oswaldo Brandão, o técnico do Corinthians em 77, cardecista, disse para você que você tinha nascido, estava fadado a fazer aquele histórico gol em 13 de outubro de 77?
É, veja bem, eu vou contar a forma que ela se originou. O Brandão, todos eram sabedores, na época ele era cardecista. Um dia por semana ele reunia pessoas na casa dele e fazia um curso, né? na véspera do jogo, do dia 12, do dia 13, ele nunca deixou de pegar o seu livro e fazer sua leitura. E ele, à noite, ao dormir, ele recebeu uma mensagem. Dentro dessa mensagem, dizia que nós iríamos ganhar de 1 a 0 e que eu iria fazer o gol, né? Então, ele, pela manhã, quando entrou no quarto, ele avisou que eu e a Maria não faríamos teste, que nós iríamos jogar sem problema nenhum, porque a mensagem que ele tinha recebido era que nós iríamos começar o jogo sem sentir nada, que nós ganharíamos um gol de 1 a 0 com um gol meu. E isso acabou se concretizando.
E, Basílio, esse gol mudou a sua vida?
Mudou, porque após 28 anos, né, a gente continua aí procurando dar entrevista, procura reunir novas amizades. Eu acho que tudo isso ficou marcante, né? Mas é uma coisa boa, que ao invés de na vida nossa pessoal, da gente deixar alguma coisa de errado. Pra mim não, pra mim, graças a Deus, foi uma coisa muito importante, muito boa na minha vida.
E você acha que a nação corintiana nunca vai esquecer aquele gol?
Não, ela não esquece. As pessoas têm muito em dizer que o brasileiro não tem memória, mas o corintiano tem. E o corintiano tem memória de uma forma que deixa a gente bem satisfeito pelo carinho, pelo tratamento que ele dispensa, não só a minha, meus familiares, e até os meus amigos que na época conquistaram junto comigo o campeonato de 77.
Basílio, o que você sente quando você revê em vídeo, em DVD, aquele gol de 77?
Eu sinto muita emoção, né? Eu arrepio, eu volto praticamente naquele momento que eu estou vendo sempre os melhores, o lance que origina principalmente o gol. Então eu revivo tudo aquilo que eu vivi na véspera, na semana praticamente decisiva, até chegar no dia 13.
Basílio, você está indo no banco, na fila de um banco, as pessoas te reconhecem, ao menos os corintianos te reconhecem?
Não, conhece, os guardas estavam ali já dando um alô, mostrando quatro, né? Então isso que é gostoso, você entra mesmo de você não ter participado, mas sabendo que você por ser corintiano, você teve mais uma conquista, teve o prazer de estar, já ter tido esse manto sagrado, então é uma das coisas importantes, e eu vou entrar no banco daqui a alguns instantes, para fazer algumas coisas aqui, fazer alguns pagamentos que é importante, né?
Legal, Basílio. Valeu, obrigado, hein? Grande abraço.
Meninos, eu vi.
O caroço estava lá.
Então, Fábio, aproveita o embalo e conta aí como foi assistir aquele jogo contra a Ponte Preta em pleno Morumbi. Você era um dos torcedores que gritaram "é campeão" em loco, não era mesmo?
Pois é, eu tinha 13 anos de idade, eu fui ao jogo com meu irmão de 12 anos e meu pai. Mas eu lembro que aquela semana eu mal consegui dormir, aquela ansiedade até chegar a quarta-feira do dia do jogo. Aí, bom, fomos ao jogo, o Morumbi estava super lotado, a torcida nervosa, de 23 anos sem título. E eu lembro bem que o Corinthians tinha perdido o jogo de domingo, no domingo anterior, então era aquela tensão, o time da Ponte Preta evidentemente era melhor que o do Corinthians, então foi aquele estresse danado, mas foi sensacional. Eu lembro de ter voltado para casa naquela noite às 4 horas da madrugada. A gente saiu do estádio, passamos pela Avenida Paulista, descemos pro Jardim, subimos de novo pela Paulista. É até difícil de descrever. Aquela noite em São Paulo teve mais festa do que comemoração de Copa do Mundo do Brasil. Foi impressionante. E outro detalhe inacreditável, mas vocês podem verificar no Google, na internet, foi ponto facultativo. A Prefeitura de São Paulo decretou ponto facultativo e no dia seguinte, bom, eu lembro que eu não fui para a escola.
Você lembra quem era o prefeito da época, Fábio?
Prefeito de São Paulo da época, não sei, aí você me pegou.
Governador era o Laudo Natel.
Governador era o Laudo Natel. Não, Paulo Egídio Martins.
Paulo Egídio
Governador Martins. Governador era o Paulo Egídio Martins.
Muito bem.
Corintiano, talvez ele tenha decretado o ponto facultativo, mas inclusive palmeirense, torcedor da Portuguesa, do Santos, todo mundo teve direito a não trabalhar no dia seguinte. Quer foi dizer, emocionante.
Nosso título beneficiou todo mundo.
Todo mundo morreu de alegria porque não precisou trabalhar no dia seguinte.
Nosso título,
né?
Você vê que é imparcial.
É, não, é totalmente imparcial. Agora, aquele time do Corinthians tinha quem? O Basílio?
Tinha o Basílio.
O Palhinha.
O grande craque era o Palhinha, mas o Palhinha não jogou essa partida de quarta-feira porque ele tinha levado... Ele estava machucado, ele estava contundido. Sim. Então ele não
que
jogou.
Me chama a atenção sempre que eu vejo aquele videoclipe, né? O videotape da partida do... É o Russo, né? O Russo era um jogador, digamos,
voluntarioso.
E, né? E bem grosso, né? Outro dia eu vi que ele virou empresário de grupo de pagode. O Russo hoje, maravilha, é empresário de grupo de pagode. É mais ou menos o que ele já fazia naquela época, né?
É, mas Fábio, a Ponte Preta ganhou o segundo jogo, o Corinthians tinha vencido o primeiro.
Venceu, né, o primeiro, a Ponte ganhou no segundo, no Morumbi super lotado, domingo de sol, e aí o campeonato foi pro terceiro jogo.
A Ponte tinha um timão, né? Oscar, Carlos,
Grande Rui Rei, né? Rui Rei, que descobrimos depois, sempre foi corintiano.
Aquele time da Ponte Preta, acho que era Carlos, Jair, Pisserni, Oscar, Ângelo e Polozzi, Vanderlei, Dicá, o Dicá na frente era o Rui Rei, né? Faltaram dois, mas eu prometo que na próxima eu trago completo.
Grande memória, não tinha nem nascido, mas já sabe de qual, mas foi sensacional. E outro detalhe que eu lembro, assim, que eu achei inacreditável, é 77, então não tinha computador, obviamente não tinha internet, era outro mundo, não era o mundo de hoje. Eu lembro que quando a gente saiu do estádio, na saída do estádio, tinha gente distribuindo um panfleto já com a foto do gol do Basílio. O gol foi aos 36 do segundo tempo. A gente deve ter saído, eu, meu pai e meu irmão, sei lá, 20 minutos depois de acabar o jogo, porque as pessoas não saíam do estádio, comemorando na arquibancada, e na saída tinha esse panfletinho que eu tô que nem um louco tentando achar em casa, um dia eu vou achar, infelizmente não vai dar para mostrar aqui, mas a gente lê o que tá escrito, né?
Podemos pôr no www.caruco.com.br.
É isso aí.
O que é isso? Perebas Futebol Clube.
Mais um craque da nossa seleção de cabeças de bagre. E como o programa está bem corintiano hoje, a vítima é o inesquecível Taborda, um entre tantos pernas de pau que já vestiram o manto alvinegro.
O caudilho uruguaio chegou ao Corinthians no final da década de 70. Era um exímio chutador. De canelas, joelhos, estômagos, cabeças, gatos, papagaios, cachorros, enfim, de qualquer coisa ou criatura que, inadvertidamente, surgisse à sua frente. A comissão técnica do Timão, no entanto, começou a implicar com o volante, argumentando que ele não batia com tanta eficiência na bola. Injustiçado, o valente Taborda acabou trocando o Parque São Jorge pelo Canindé. No próximo programa, não perca a saga do grande Mickey, que atuou no São Paulo nos anos 70.
Futebol Arte, para não chutar mais de canela.
Literatura e futebol, cinema e futebol, uma tabelinha muito legal. Nesse pedaço do programa você fica sabendo um pouco do que andam escrevendo ou filmando sobre o esporte bretão. Hoje vamos ao Haiti, na ensolarada tarde de 18 de agosto de 2004. Quem estava lá era o cineasta Caíto Ortiz. Ele conversou com o Darcy Oliveira. Aí tu conta pra gente o que você fazia em Porto Príncipe no ano passado.
Bom, no ano passado a gente foi atrás da seleção brasileira que foi fazer o tal do Jogo da Paz em Porto Príncipe. Marcaram o jogo pro dia 18 de agosto, em cima de uma ideia maluca do primeiro-ministro haitiano, primeiro-ministro interino haitiano, que declarou na imprensa que seria muito melhor que o Brasil, ao invés de mandar as tropas de paz, né, o Brasil chefiando as tropas de paz da ONU, seria muito melhor que o Brasil mandasse a sua seleção de futebol, que teria muitos resultados muito maiores, porque o haitiano é absolutamente apaixonado pelo futebol brasileiro. Aí a gente leu isso, achou super curioso, e a turma do governo também leu, e também achou interessante, e resolveram marcar um jogo, o Jogo da Paz. Marcaram para o dia 18 de agosto, e por incrível que pareça, esse jogo realmente aconteceu. Em Porto Príncipe, uma expectativa absurda da população, a cidade parou, os caras chegaram, pousaram, desfilaram em carro aberto, jogaram, entraram no avião e foram embora. Fantástico.
Mas Caíto, fala aí, na sua opinião, o Haiti é aqui ou é lá?
O Haiti e o Brasil são parecidíssimos. Assim, a natureza do haitiano é super parecida com o brasileiro. Tinha um momento que a gente tinha certeza que a gente não estava em Porto Príncipe, que a gente estava em Salvador. Sabe? Tinha uma energia muito parecida. E a miséria haitiana, eu diria para você que não é nem um pouco distante do que a gente conhece como miséria aqui no Brasil. O que não existe mais nesse momento em Porto Príncipe e no país como um todo são áreas de riqueza, são bolsões de riqueza, são lugares onde tem saneamento básico, coleta de lixo. As instituições estão realmente todas comprometidas, certamente em Porto Príncipe, e pelo que a gente pôde ouvir as pessoas lá no país inteiro. Então o Brasil e o Haiti não são tão distantes assim, são bastante próximos.
Conta pra gente também o que mais te emocionou ao fazer esse documentário.
Ah, eu fiquei muito emocionado em enxergar um amor pelo nosso povo, de um povo tão sofrido, um povo que a gente nem lembrava que existia, nem sabe que eles existem. Os caras têm uma paixão pelo Brasil. E não é só o futebol, não, mas é o conceito de Brasil. A gente, por exemplo, uma história que me emocionou foi saber que eu ouvi de um historiador haitiano super, super bacana que é muito comum o haitiano sair do Haiti, buscar, né, e migrar para outros lugares, principalmente para os Estados Unidos, por exemplo. E eles costumam dizer, fora do Haiti, que eles não são haitianos, que eles são brasileiros. Por uma certa vergonha de ser haitiano e por uma vontade de ser como o Brasil, como ser como o brasileiro. Isso é uma coisa que eu achei super emocionante. E também foi muito, muito incrível enxergar o nosso país como uma superpotência, como o primo rico, como aquele que ajuda, como quase um colonizador, assim, sabe? Foi muito, muito diferente imaginar o Brasil como um país que é mais rico que o outro, sabe?
O filme já passou na Mostra Internacional em São Paulo. Você sabe se vai ter DVD, circuito normal? Conta pra gente.
O filme passou na Mostra e foi muito bem. A gente teve críticas super positivas. E essas críticas nos ajudaram, ou estão nos ajudando nesse momento, para que a gente consiga um distribuidor, que é fundamental ter um distribuidor para conseguir entrar em cartaz no cinema, que esse é um dos objetivos do filme, conseguir entrar em cartaz em alguns cinemas de arte nas principais capitais do país. A gente quer que isso aconteça logo, porque afinal de contas ano que vem é ano de Copa do Mundo, e depois da Copa do Mundo acho que esse filme perde um pouco do timing dele. Então o plano é cinema no primeiro semestre, e negociação com televisões, tanto no Brasil quanto fora. A gente estamos com algumas negociações interessantes para passar o filme no Japão, na Europa, na América Latina. E logo junto com a negociação de televisão, a gente vai lançar esse filme em DVD de novo. O objetivo todo é lançar nas vésperas da Copa do Mundo, até junho.
O filme, o nome dele é O Dia em que o Brasil Esteve Aqui, é um documentário de 73 minutos. Os diretores são o Caíto Ortiz e o João Dornelas.
A capela.
No Caroço, o freguês tem sempre razão. Você inventa um gol, pede e nosso mestre Cuca Maurício Capela dá um jeito de narrá-lo. No último programa, atendemos o pedido de Gustavo Kirten. Olha só quem é o nosso próximo cliente.
Vamos lá, é o Washington Oliveira que está falando. O gol é um gol, obviamente, do Corinthians contra o São Paulo. A jogada, ela começa na intermediária com o Mascherano, que toca para o Birubiru. O Biro toca curtinho para o Casagrande, que olha para a esquerda e lança para a direita para Marcelinho Carioca. Marcelinho para a bola e lança lá do outro lado para o Dr. Sócrates. O Dr. Sócrates dá de calcanhar para Roberto Rivelino. O Cicinho vem em cima dele, ele toca a bola embaixo da perna do Cicinho. O Cicinho volta e toca de novo embaixo da perna do Cicinho e bota na entrada da área para Calito Teves. Calito Teves, Lugano vem em cima dele, dá um toquinho, lençol, um chapéu em Lugano, outro chapéu, volta Cicinho na cobertura, toma a bola por baixo da perna, sai Rogério Ceni, dá um lençolzinho Rogério Ceni e de calcanhar toca pro gol. Calito Teves, gol do Corinthians, tetracampeão brasileiro, vencendo mais uma vez com facilidade o São Paulo, terceiro colocado na Copa Toyota.
Recupera a zaga do São Paulo com Lugano. Lugano domina, abre para Cicinho na lateral direita. Vem Cicinho, Mascherano está à frente. Vem Mascherano, dá duro em cima dele e toma ali a bola. Recupera a equipe do Corinthians agora. Vem com Mascherano. Mascherano domina em cima do Vaibora. Abre para Birubiru. Birubiru curtinho. Abre para Casagrande. Casagrande domina. Gira o corpo. Trabalha bem. Foge da marcação. Abre para Marcelinho. Carioca. Tem Sócrates enfiado. Tem Rivelino caindo pela esquerda. Ele prefere enfiar a Sócrates. Sócrates domina. De calcanhar. Boa bola. A bola é boa para Rivelino. Vem Rivelino. Tem Tevez um pouco. pouco mais à frente, ele recolhe, abre pra Casagrande. Casagrande dominou, rolou, abriu de novo pra Mascherano. Mascherano toca pra Birubiru. Birubiru domina, enfiou no comando pra Rivelino. Boa bola, bola boa. Tem Lugano à sua frente, vem Rivelino. Passou embaixo das pernas de Lugano, invadiu, tocou pra Rivelino. Rolou um pouco mais atrás, agora pra Tevez. Tevez domina, dá duro em cima do Lichicinho. Recupera um pouco a bola, enfiou no comando, tentou, afasta a zaga do Corinthians. Recupera a bola com Mascherano. Mascherano dominou, enfiou no comando pra Rivelino. Boa bola pela esquerda, vem Rivelino, tocou pra Tevez. Tevez domina, tem Lugano à frente, já ficou pra trás, invadiu, aplicou um chapéu em cena e vai fazer de calcanhar, é gol!
Garoto,
Tevez, infernal Tevez, na marca dos 24 minutos jogados deste primeiro tempo, o Sport Clube Corinthians Paulista abre o marcador, agora Corinthians 1, São Paulo Futebol Clube 0, e nessa Rogério Ceni não teve jeito. Rogério Ceni, o detalhe é seu, Darcy Oliveira.
O Tevez aplicou o chapéu maravilhoso no Rogério Ceni, que ainda tentou fazer a falta, mas não deu. 1-0, Timão.
Valeu, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Essa edição do Caroço, o podcast Bom de Bola, foi feita por Christian Cruz, Darcy Oliveira, Fábio Altman, Daril Palhares e Maurício Capella. Lembrando que você pode nos ouvir no portal podcastingbrasil.com e ler nossos textos no blog caroco.com.br. Para encerrar, fique aí com a música do nosso ministro da Cultura, Gilberto Gil, com Meio de Campo.
É o www.garoco.com.br, companheiro.
Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando, dando, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, sem muito por eu sou um tostão. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão.
Caroço, o podcast Bom de Bola. Uma realização Podcast em Brasil.